sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 7 de junho de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata, dos dados básicos da ata eletrônica da sessão anterior.
Bom dia a todos e a todas. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 22ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 2/6/2022, 9:34. Encerramento. 2/6/2022, 9:59.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 7/6/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Hermes Costa. Projeto de Lei Ordinária número 6522, modifica a Lei número 155 de dezembro de 2013, que torna obrigatória a expedição de guias de encaminhamentos de receitas médicas e odontológicas de forma legível, digitadas, datilografadas ou manuscritas em letra impressa. Letra de forma. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária número 6422, institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre o Vitiligo no município de Formosa. Vereador Waldson José. Projeto de Lei Ordinária número 1022, veda a utilização pelos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada em funcionamento nos limites do município de Formosa, Goiás, de aparelhos, sejam sirenes, alarmes ou quaisquer, outros capazes de produzir ruídos com a finalidade de indicar horários. Projeto de Lei número 4422. Institui no calendário do município de Formosa o Dia da Educação Infantil.
Encaminhamos a matéria às comissões. Peço à primeira secretária que passamos para a ordem do dia. As indicações.
Indicações. Solicita ao senhor prefeito Gustavo Marques de Oliveira. Vereadora Kátia Rodrigues, número 206422. Fazer limpeza e roçagem completa da rua Heitor Vila Lobo, bairro Jardim Califórnia. Vereador Subtenente Clésio, 79722. Colocar 3 postes com braço e lâmpada na rua 9, em frente à Praça do Parque Dom Bosco. Vereador Mundim, 215-22, realizar troca de lâmpadas na via 10, setor sul. 216-22, realizar limpeza geral na rua Vicentina, bairro São Vicente. 217-22, construir redutor de velocidade quebra-molas na via 10, setor sul. Vereador Eliton de Paiva, 67-22, fazer serviço de fumacê em todo o bairro Parque da Colina. 6822, fazer serviço de fumacê em todo o bairro Parque Vila Verde. 6922, fazer serviço de fumacê em todo o bairro Formosinha. Vereadora Delegada Fernanda, 205922, incluir conceitos de direitos humanos na rede municipal de ensino. Vereador Felipe Vilarins, 112322, fazer micro-revestimento na Avenida DNER, bairro Primavera. 112422, fazer pavimentação asfáltica na rua C, bairro Village. 112522, fazer micro-revestimento na rua Santa Terezinha, setor Nordeste. Vereador Hermes Costa, 201422, fazer pavimentação asfáltica na rua particular, quadra A, bairro Vista Alegre. 201522, fazer troca de lâmpadas queimadas na Avenida Engenheiro Flávio Vitor Dias, quadra 68, número 24, em frente à Igreja Santa Luzia, bairro Parque da Colina. 2016-22, fazer troca de lâmpadas queimadas, rua Eunice, quadra 23, em frente ao número 33, bairro Jardim, Califórnia. Vereador Indo de Assis, 2029-22. Colocar quebra-molas na Avenida Guimarães, quadra 58, lote 27, bairro Parque da Colina 2. 2030-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Zaira Gonçalves, bairro Laguna 2. 2031-22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Luiz Francisco de Souza, bairro Parque da Laguna 2. Vereador João Batista, 517-22. Criar uma central de empregos específica para pessoas portadoras de deficiência, com o objetivo de proceder levantamento que indiquem a existência de eventuais vagas e encaminhá-las ao mercado de trabalho. 518-22. Fazer campanhas assertivas de conscientização do exame genético que detecta a trombofilia e ao respectivo tratamento. 519-22. Colocar quebra-molas nas duas vias da Avenida Circular em frente à Igreja de Deus no Brasil, setor Pampulha. Vereador Joelson Trovão, 975-22. Fazer recapeamento asfáltico na Rua 2, Rua 3, Rua 5, Rua 8, Rua José Ferreira e Rua Dona Benta, no bairro Vila Aurora. 976-22. Fazer recapeamento asfáltico na Rua 1, Travessa Bandeirante e Rua Matadouro, setor Nordeste. 977-22. Colocar quebra-molas na Rua 66, bairro Parque Lago. Vereador Ciedo Sacolão, 1988-22. Instalar grades de proteção em janelas na dependência da Unidade Básica de Saúde, UBS 17, bairro Padre José. 1989-22. Colocar película antirreflexo na Unidade Básica de Saúde, UBS 17, bairro Padre José. 1990-22. Instalar um bebedouro elétrico na Unidade Básica de Saúde, UBS 17, bairro Padre José. Vereadora Roberta Brito, 1910-22, colocar quebra-molas e placas de sinalização na Rua 2, quadra 13B, bairro Parque Lago. Vereador Professor Schneider, 1428-22, fazer revestimento asfáltico na Rua 14, bairro Parque Dom Bosco. Vereadora Simone Ribeiro, 367-22, fazer limpeza na Rua 23, quadra próxima à quadra 32, bairro Parque da Colina. 368-22, criar letreiro turístico com a inscrição Eu Amo Formosa. 369-22, criar o aplicativo Cidade Iluminada. Vereador Valdisson José, 667-22, contratar um zelador no período diurno para o ginásio de esporte do bairro Vista Alegre. 668-22, fazer coleta de lixo no próximo assentamento Bela Vista. 669-22, trocar as lâmpadas da praça esportiva do bairro Jardim Califórnia.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária em terceira fase, 48/22.
Ordem do dia. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão. Projeto de Lei Ordinária número 4822. Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedentes e sem uso instalados por prestadoras de serviços que operem no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Presidente,
vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras. Já falei sobre o projeto, já falamos, um projeto de extrema relevância para o município. Os senhores andam Formosa, sabem o que está acontecendo aí. Vários acidentes com esses cabos soltos aí. E as empresas que prestam esse serviço, eles não têm responsabilidade com a população formosense. Então, ganha rios de dinheiro e não zela da população. Então, foi um projeto, foi muito discutido, veio para a comissão duas vezes, voltou, foi feito várias equações, né, no projeto aí, e agora está aí para ser aprovado. Peço novamente aos nobres pares que votem aí, voto favorável para que seja sanado esse problema grande em Formosa. São essas minhas palavras.
Não tendo ninguém mais para discutir, passamos à fase de votação. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
PL 4822, terceira fase de discussão e votação. Como vota o vereador Joelson Trovão?
E o vereador Joelson Trovão vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Oi. Vereador Mundim vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, quero primeiro aqui parabenizar o Jackson pela condução aí da sessão plenária solene, na verdade, né? Na quarta-feira. Parabéns. E, sem dúvida alguma, meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Vereador professor Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos para a fase do tema livre. Primeiro inscrito, vereador Cie. 10 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Quero aqui também fazer das palavras do vereador Clésio, parabenizar o Jackson pela sessão solene, que ele administrou sozinho aqui. E como diz o Faustão, se virou nos 30 e deu conta e foi muito boa a sessão. Parabéns, Valdes. Ô, Jackson. Senhor presidente, vereadores, recebi alguns áudios aqui de um trabalhador que trabalha ali naqueles viadutos da empresa ali, reclamando, Valdes e Luciano, a respeito do salário atrasado. Falaram que no último sábado ia sair o pagamento. Então ele estava reclamando que até ontem, até hoje, ainda não caiu o pagamento. E ele falou no áudio que tem conta para pagar, tem seus alimentos, seus filhos, gás em casa faltando. E pelo visto aí, eu acho que vai enrolar mais um pouquinho aí essas construção desses viadutos aí. Eu espero que realmente cumpra com a palavra deles, né, vereadora Simone? Que pague os trabalhadores. Que realmente o trabalhador está ali, ele chega no finalzinho do mês, eles querem receber o salário deles, né? Então, deixo aqui minha indignação a respeito disso aí, que sem os trabalhadores ali também, a obra não vai para frente. Obrigado, senhor presidente.
Ok, vereador C. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, vereadores, vereadoras, quero aqui, gente, a gente tem que cobrar, fazer as cobranças, mas temos que ser fiéis ao nosso princípio e temos que agradecer. Então, eu quero aqui, já de bate-pronto, agradecer ao prefeito Gustavo Marque aí, né, ao secretário de obra Elma Badi, um pedido nosso aí, já de muitos anos, desde 2017, 2018, que a gente briga por aqueles setores em volta ali. E graças a Deus está sendo feito todo o revestimento ali e recapeamento ali no Pampulha, no Vista Alegre. Tá, acho que hoje termina do Vista Alegre, vai fazer o Santa Rosa, do Laranjeira, do Parque Serrano, que é um pedido nosso. Da Vila Imperatriz, lá que foi um pedido do vereador Marquinhos, junto conosco aí, e também do Vista Alegre, né, Marquinhos? Então o prefeito está atendendo direitinho, que a comunidade está satisfeita. Então é isso aí. Quanto mais critica, mais a gente trabalha. Esse é o nosso serviço. A próxima etapa será a recuperação da quadra do Vista Alegre, não é, vereador? Nós estamos aí brigando aí. Ia fazer uma reforma meia boca, nós interferimos, não é, vereador? Nós aceitamos, queremos uma reforma total naquela quadra. Queremos aquela quadra levantada, aterrada, direitinho, fechada, não é, vereador? Tem vários projetos ali, projetos para colocar naquela quadra lá, né? Tem vários projetos aí. A própria igreja tem dois projetos lá, para colocar lá, então nós vamos exigir que faça a reforma. Era para ter sido feito antes, mas daquela forma nós não aceitamos. Então tem que ser uma reforma total. Então, quero aqui, gente, agradecer realmente aí ao prefeito Gustavo Marques aí, o doutor Elma Badil, por estar atendendo aquela comunidade. Porque o vereador não pede para ele, o vereador pede para a população. Né? Eu jamais fui até o gabinete do prefeito pedir um favor pessoal. Só peço recurso para a população. Então, obrigado, só essas minhas palavras, presidente.
Com a palavra, o próximo inscrito, vereadora delegada Fernanda.
Hoje está rápida a sessão, né? Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas. Estou ainda fazendo algumas anotações, mas já vou falando aqui com os senhores.
Senhora presidente, não, senhor presidente.
Viu? Ah, é verdade. A gente ouve tanto, né, o contrário, agora tem que voltar ao anterior. Senhor presidente. Senhor presidente, então, venho trazer aqui para os senhores e para todos que nos assistem as informações das últimas atuações do nosso mandato. No final do mês passado, no mês de maio, eu fui convidada com muita alegria a estar junto com vereadoras de pelo menos 13 estados da federação para falar sobre os novos paradigmas e os desafios da fiscalização exercida pelo Legislativo. Eu sou delegada de polícia, mas também estou no cargo, né, como vereadora hoje, e eu acredito muito em uma fiscalização de qualidade, com método, com eficiência, que pode, sim, ser realizada pelo Legislativo Municipal. E muito para além de gritarias, de baixarias, esse nunca foi o meu perfil. Acho que os senhores, um ano e meio aqui já juntos, perceberam que eu não tenho esse perfil de fazer barraco em porta de lugar nenhum. Apenas e tão somente fazer uma fiscalização com método, com perguntas e com provas, juntando provas, documentos, informações, encaminhando para os órgãos competentes. Então, eu fico muito feliz, primeiro, e honrada por ter sido convidada pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais para falar sobre isso e poder falar com vereadoras de pelo menos 13 estados da federação. Vou ler aqui quais estados que estavam lá presentes. Estavam lá o estado de Goiás, Distrito Federal, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Deixo meu agradecimento à presidente da Abracam Mulher, vereadora Titi Brasil, de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, que me fez esse convite, e fico aí também à disposição para os próximos, para outras oportunidades, para a gente fazer oficinas, para vereadoras e vereadores que queiram conhecer e aprender um pouco mais como fiscalizar o executivo e exercer o seu mandato com muito mais eficiência. Também falo com muita alegria sobre as capacitações que temos desenvolvido para profissionais, conselheiros tutelares, profissionais das mais diversas áreas e que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Temos aí palestras que já foram ministradas tanto em escolas aqui da cidade de Formosa e até mesmo em outros municípios. E o nosso objetivo é sempre levar conhecimento e informação para esses profissionais que atuam com crianças e adolescentes. Infelizmente, o abuso sexual infantil é uma triste realidade, é uma realidade que assola muitas crianças, que traumatizam crianças e adolescentes, e ter profissionais que consigam identificar esses casos, não tenho dúvidas que salvam a vida dessas vítimas. Como policial, eu não poderia deixar de utilizar o meu mandato para difundir essas informações. Estamos com a agenda aberta, não temos muitas datas ainda disponíveis, mas existem algumas ainda para esse mês, para a gente levar essa capacitação, que pode ser ou uma capacitação estendida de até 3 horas de duração, com entrega de certificado, e até mesmo algo muito mais rápido. Às vezes, a gente sabe que existem escolas que não conseguem ali juntar os seus profissionais por tanto tempo, e precisa ser algo mais rápido, mais dinâmico. Então, ali, uma horinha, a gente já consegue passar os principais pontos e dar as informações necessárias para esses profissionais que atuam juntamente a crianças e adolescentes. Ontem eu estava olhando na internet e aí eu vi até mesmo uma notícia de uma prisão que foi realizada aqui no estado de Goiás e foi feita a partir de um desenho que uma criança fez e que indicou que ela estava sofrendo abuso sexual infantil. Os senhores imaginam o que aconteceria se o tutor dessa criança, a babá, o professor, se visse aquele desenho, porque é um desenho infantil, né? Não tem muitas coisas ali. Tem alguns sinais, mas você imaginou se essas pessoas não tivessem esse olhar atento, não tivessem ali interessados, ou até mesmo engavetasse esse papel, não chamasse as autoridades competentes, não soubesse como agir? É muito necessário a gente utilizar esses casos como paradigma e está sempre debatendo esse tema, não apenas em datas comemorativas, como 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Que a gente consiga debater esse assunto ao longo de todo o ano, fazendo palestras, Faço sim, assim que eu terminar um pouquinho, eu já te passo, vereadora. Fazendo palestras, capacitações, se unindo a outros órgãos. A Câmara Municipal também tem a sua responsabilidade social nesse ponto, porque nós temos estrutura, nós temos jurídico, nós temos advogadas, nós temos colegas, policiais também que já atuaram na linha de frente e conhecem muito bem, temos professores e temos, sobretudo, seres humanos que não toleram mais a violência contra a criança e o adolescente. Ou a parte, vereadora.
Quero... Bom dia a todos, né? Primeiro, hoje a sessão está rápida, mas eu quero cumprimentar aqui os guardas municipais que estão aqui fazendo a serviço aqui da Câmara, fazendo a segurança. Cumprimentar o público que nos assiste, a imprensa, o pastor Jota Lima, que está ali, meu amigo, o Agnaldo. Dizer, vereadora, que é muito importante suscitar essa fala e esse debate que a senhora levantou aí agora, justamente porque não podemos ficar adstritos a uma data para combater o abuso e a exploração sexual infantil e qualquer outro tipo de violência a crianças e ao adolescente. Quando eu fazia a rua de lazer, e foi esse um trabalho que me trouxe até essa cadeira, nós tínhamos uma equipe que, durante as brincadeiras, identificávamos o comportamento das crianças. Às vezes, um detalhe no comportamento, aquela criança que não se engajava nas brincadeiras, ou a timidez, ou tinha receio de falar, receio de participar, e, às vezes, até receio de comer uma pipoca, um cachorro-quente que era oferecido ali, ela sempre ficava aquém das outras crianças. Nós começávamos a observar o comportamento dessa criança, e a partir daí a gente começava a monitorar a família, quem era a família, depois nós fazíamos um contato, se fosse preciso a gente acionava aí o conselho tutelar e também a polícia. Então, muito importante esse debate, realmente ele não pode ser suscitado apenas na data em que se lembra, né, de combater, porque esse combate ele deve ser diário. A proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, ela se faz necessária por parte de toda a sociedade, não apenas dessa casa. É importante ressaltar que o abuso e a exploração e a violência contra crianças e adolescentes, ela acontece dentro de casa, na maioria das vezes, e pelos próprios familiares e por pessoas próximas. O vilão está muito próximo à criança, ao adolescente que está sendo ali abusado, violentado. Obrigada, vereadora, pela parte.
Senhor presidente, eu tenho quantos minutos ainda? 1h54. O vereador Dr. João pediu uma parte aqui, vou concedê-lo a ele também.
Vou falar rapidinho. Nós aprovamos aqui na Câmara o Maio Laranja e queria dizer que eu fiquei muito satisfeito em ver essa lei sendo executada. Vi várias ações aí na cidade em relação ao combate ao abuso e à exploração infantil. E parabenizar a nossa vereadora, a delegada Fernanda, pelas ações. Presenciei uma delas, estive lá presente em uma das palestras que ela ministrou, o pessoal do Conselho Tutelar. Tinha também algumas pessoas da APAE e foi algo realmente transformador, tá? Porque uma coisa que eles nos queixam bastante, principalmente o pessoal do Conselho Tutelar, é que eles não têm uma formação como gostariam para atuar nesse tipo de ação. E uma ação como essa da delegada Fernanda já contribui muito para a melhoria disso aí. Então, eu espero que no próximo ano, ou ao longo do ano, a Câmara também possa se manifestar nesse sentido, em realizar ações como essa, palestras, workshops, para que a gente possa melhorar a formação dos nossos conselheiros tutelares e, quem sabe, a gente melhorar ainda mais a segurança das crianças do nosso município.
Ainda dá tempo, delegada?
Presidente, o que manda aí, presidente? Mais um minuto aí.
Também quero, primeiramente, bom dia a todos. Eu quero também reforçar essa ação aí da nossa colega, vereadora delegada Fernanda, tendo em vista que eu converso muito com os psicólogos, em especial dos conselhos tutelar, e eu imagino como é difícil para eles atuar em demanda tão sensível, sem ter reciclagem, sem ter um treinamento interpessoal, porque como a causa é sensível, precisa ter esse amparo de toda a equipe, né? E esses colegas profissionais da psicologia, realmente, eles enfrentam muitos desafios. E o treinamento, principalmente, que era uma reclamação deles, eu já te falei, Fernanda, que quando eu vi, eu fiquei muito feliz. Eles queriam trazer pessoas de fora, mas nós temos pessoas capacitadas no município, que o executivo, em especial, tem essa atenção minuciosa com os conselhos tutelares, tendo em vista a causa do abuso, que é o principal tema aqui. Gratidão, presidente.
Só encerrando as palavras, então, senhor presidente, essa capacitação dos conselhos tutelares aconteceu aqui em Formosa, foi feita ali no IFG, Instituto Federal de Goiás, Campus Formosa. Agradeço ao diretor, Tiago, por ter cedido o espaço. E nós conseguimos reunir pelo menos 9 municípios do Nordeste Goiano. Então, não foi apenas os conselheiros tutelares daqui, de Formosa, mas também de outros municípios. E 30 segundos para finalizar. Quem quer ter mais acessos e mais informações sobre palestras e sobre a capacitação, entra no site delegadafernanda.com.br ou pelo nosso telefone 9986-77111. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, com o líder do governo.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a todos os vereadores, né? Nós terminamos agora o Tiro Pentecoste, nossa festa de divino, com sucesso, cada vez mais o povo com sede de amar ao próximo, né? Então, quero agradecer a vocês, a todos, de todas as formas, né? Cada um fez um pouco, do jeito que podia fazer, e eu acho, eu participo dessa festa há 15 anos, coordeno o Divinólogo há 14. O Divinólogo, muitas pessoas, não foi, minha amiga Kátia foi lá. A gente serve o almoço para 8 mil pessoas de graça. Não cobra nada, não. Uma comida maravilhosa. Né, Valdes? Valdes foi meu garçom lá. Da hora que começou até não terminar, né? Não dói o braço. Dói o braço. Era seu Valdes e todos que foram lá, Clésio, Kátia, os que puderam ir, que entendem, né? Que o Divino Espírito Santo, além da a gente rezar lá, fazer a novena, é a questão da fartura, né? Que tudo lá é doado, a gente não gasta um real com aquilo lá, é todo doado. Se for falar o que a gente gasta lá, a gente fica muito tempo aqui. Mas só de falar que tem que se alimenta 8 mil pessoas em 3 horas, né? A comida toda quentinha, a gente passa a noite lá, são uma semana cozinhando antecedentemente. E para falar um pouco da nossa igreja, nós fazemos esse trabalho de tirar o jovem, de alertar o jovem, desde os 11 anos até os 15, com EAC. As igrejas católicas e evangélicas fazem isso, cada um do seu joto, o nosso chama EAC, onde a gente já tira a criança, na hora que ele começa já, a ver se a gente tira um pouquinho do celular hoje em dia, né, Bodson? Então, a pessoa já tem ali, são um final de semana, falando de Deus, falando da vida, falando de tudo que é errado. E na hora que ele sai dali, a gente já pega ele e joga ele no EJC, que é de 15 a 21. E na hora que ele sai, que ele vai casar, nós jogamos ele no Encontro de Casais com Cristo, que é para ensinar o casado como é o matrimônio. Porque quando a gente casa ali, aqueles dois primeiros anos, é tudo maravilhoso, né? Mulher bonita, homem bonito, a educação, depois começa. Então a gente já. A Igreja Católica faz um trabalho muito grande. Tem outros grupos, né? O Cresce, muita coisa, o Manaim. Então as igrejas fazem um trabalho enorme em cima da população. E a gente precisa que isso cresça cada dia mais, porque é muito difícil a gente fazer aí 50 alunos de cada etapa dessa. Enquanto a juventude é muito maior e muitas coisas não são feitas. O que o doutor Fernanda falou aqui, que ensinar ao pessoal a como se tratar as famílias. Cada família que a gente salva uma família. Por exemplo, você salvou a minha família, só eu e 10, eu e 5 irmãos, já é um grupo de 50, 60. E esse grupo vai só se multiplicando. Quando a gente coloca pessoas de bem na sociedade, para que sejam bons vereadores, bons prefeitos, bons funcionários públicos, bons médicos, É porque tem que ter, primeiro, Deus no coração para saber a necessidade do próximo. A gente olha muita gente, né? Infelizmente, a gente olha mais é para a gente do que para os outros. Dividir é tão difícil. É tão difícil. E a gente tenta, junto com a população, com a população cristã, que luta para isso. E mesmo a gente, preparado, cometemos muitos erros. Que a gente, às vezes, não sabe dividir. Então, só voltando nessa parte de religião, quando a gente fica pensando o tanto de criminoso, hoje o divino passa na cadeia. Dá vontade de chorar quando você entra lá, que você só vê menino de 22 anos, que o de 23 já morreu. Você vê que nós estamos passando. As nossas crianças estão morrendo antes de ser adulto. Sim.
Quando se fala de família, eu quero corroborar com a sua fala. E a gente precisa realmente, enquanto cristãos, pensar na importância da união, desse movimento de pessoas do bem, para lutar realmente contra um mal que existe, né, espiritual, porque nós sabemos que somos seres espirituais passando por experiência humana. E isso vai além de religião ou de religiosidade. Existem pessoas sofrendo realmente no presídio, existem famílias sendo negligenciadas, e nós, enquanto cristãos, seja evangélico, sejam católicos, a gente precisa realmente ter esse start de que, nesse momento, nós precisamos unir forças. Então, quero te parabenizar que, além da doação material que você faz há muitos anos, vereador, nessa festa do Divino, você doa o seu coração. Então, também quero te parabenizar e entendermos a importância aqui do nosso plenário de realmente focar no espiritual, na unidade, em prol das famílias de Formosa em especial, porque é a nossa nação, né? É a nossa Nova Jerusalém, que a gente tem que lutar por elas todos os dias. E nós somos família aqui, né?
Obrigado, Simone. Vocês lembram quando eu entrei aqui que eu falei que a família Câmara somos nós, né? E nós somos julgados todos os dias lá fora. Os nossos funcionários são julgados, nós somos julgados, o motorista do carro é julgado, todo mundo é julgado. E se nós não sermos exemplos, não tem como corrigir alguma coisa. Nós temos que fazer nosso serviço, fiscalizar, correr atrás de quem está pedindo. Fomos eleitos para isso, quem botou o nome pôs porque quis pôr. Então nós temos que ser exemplos de todas as formas, todas as formas. Esquecer um pouco das coisas materiais e pensar bem que é o seguinte, o mundo cada dia está pior, menos estrutura familiar, e poderes aí querendo destruir, como o negócio de gênero, eu não vou especificar muita coisa, né? A gente já sabe o que é errado. Todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Aí fala, não, agora é normal. Nunca foi normal. Muita coisa nunca foi normal. O que é certo a vida toda. E todo ser humano sabe o que é certo, sabe o que é errado. Pode falar, Trovão.
Vereador, uma parte aí, eu quero aqui lembrar do seu saudoso pai, Eduardo, que era amigo meu pai. Eu acompanho vocês desde pequeno. Eu sei do papel importante que o senhor e o Eduardinho, e seu saudoso pai, sua mãe, hoje têm na festa do Divino Espírito Santo. Vocês sempre abraçaram de corpo e alma que eu acompanho. O senhor na cidade e seu irmão na Folia da Roça. Então, sempre acompanhei. Tive o prazer de conhecer seu pai. Como eu falei, meu pai era muito amigo íntimo do seu pai, né? E eu não conhecia vocês, que eu morei muitos anos fora, mas eu sei da amizade ao longo dos anos do meu saudoso pai e do seu saudoso pai. Parabéns à sua família, vereador, pelo grande trabalho e pela grande doação que vocês dão a esse município. São essas minhas palavras.
Não me estendendo muito, quero agradecer de coração vocês todos aí. E vamos fazer assim, vamos continuar respeitando os nossos amigos, nossos vereadores. Nós temos as nossas brigas pessoais, a minha rua é aquela é tudo, não sei o quê, minha ponte, aquelas coisas. Mas quando uma coisa realiza, foi a Câmara. Não foi a Câmara que fez, mas quando um faz errado, a Câmara lá é todas, a Câmara lá, todos nós. Um faz, um só fez. um fez errado, a Câmara toda fez. Então, por isso que a gente tem que ser família. Quando fala, a família de fulano é boa. Às vezes tem uns dois assim meio torto, mas a família toda é boa. Não é? Então, a gente tem que pensar nisso. Toda vez que a gente faz um ato aqui, são homens públicos, todo mundo vê na rua e grita, ah, você, como é que tá? Ô, Val, sou o Marquinhos. Né? Aí tu sabe se você tá gritando a gente para alegrar a gente. Eu falo, aquele fera da puta lá tá ganhando 10 mil, eu não ganho nada. Não é isso? Então a gente tem que zelar por todos nós, fazer o nosso trabalho direitinho aqui. Tenho certeza, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar aqui nessa sessão, com esse mandato desse tanto de vereadores, né, que eu fui de mandato de 10 e de 13. Agora somos 19. Mas agradeço a Deus por ter vocês todos como parceiros. Obrigado, presidente.
Próxima inscrita, a vereadora Kátia Rodrigues.
Obrigada, senhor presidente. Quero fazer uso da minha palavra agora no tema livre para fazer uma cobrança a Saneago. Meu telefone não para, porque o Vila Verde está arrasado. Arrancaram o asfalto da perimetral do início até emendar na Rua 7, até chegar lá no final da Rua 7, e deixaram destampado. A poeira está insuportável, porque foi a metade da rua arrancada, a massa asfáltica, e ali é uma rota que passa muitos caminhões, muito carro, e as crianças estão com problemas respiratórios em função da poeira, porque já junta esse tempo, e a poeira lá está insuportável, ninguém tem condições de colocar uma roupa no varal para secar, porque a roupa sai de lá mais amarela do que esse chão aqui, do que esse tapete aqui. Então, quero pedir a Saneago que faça o que tem que ser feito e faça rápido, porque já tem mais de uma semana que foi descampado lá esse asfalto para fazer algum trabalho. Acredito que tenha sido feito o trabalho, mas ainda está tendo vazamento na rua. Ontem eu mandei mensagem e falei com o responsável lá da área, na Saneago, e estou aqui publicamente pedindo. E eu sei que não sou só eu de vereador que já fez essa reclamação lá no Vila Verde. O Vila Verde precisa de uma atenção especial por parte da Saneago e por parte também do Poder Executivo. Vamos dar uma atenção para o Vila Verde, porque
uma parte,
olha...
vereadora, se puder.
Pode falar, vereador.
Inclusive, vereadora Kátia, no dia 31 de maio, nós recebemos uma denúncia dessa referida rua. Entrei em contato com o pessoal da Saneago, oficializei. E é importante deixar claro, até para a população entender, que todas as vezes que a Saneago faz um trabalho desse em rua, que corta, tira o asfalto, existe um contrato da Saneago com a Prefeitura Municipal, onde a Prefeitura Municipal é obrigada nesse contrato a fazer, né, o reparo do asfalto e etc. Dessa forma, encaminhei um ofício para a Saneago, e a diretoria da Saneago iria fazer um contato com a Prefeitura Municipal para ver se poderia fazer ou não. Né? Eu não vou delegar a responsabilidade...
Mas sabe o que está acontecendo lá, vereador? Vou te falar.
Para ninguém, mas é nesse sentido.
Eu falei com o seu Elmo, ele disse que o trabalho lá não pode ser feito porque está tendo vazamento. Enquanto a Saneago não corrigiu os vazamentos que estão lá, como é que vai passar a massa asfáltica de volta? Por isso, hoje, a bronca aqui realmente é para a Saneago, porque a gente precisa urgente. Eu não sei como é que está de mão de obra, também não quero saber. A população está pagando seus impostos, ela quer o serviço feito e bem feito.
É, o que importa, entendeu? É que serviço, né?
Então, assim, eu quero pedir urgência. Urgência, porque ali está muito ruim. Tá demais, porque nesse tempo já tem muita poeira, está fazendo muitas reformas na cidade, questão de rotatório e tudo, então nós já estamos padecendo com essa poeira. Mas depois que você desce ali dos bombeiros ali para baixo, você vai ver que aquela perimetral e aquela Rua 7 está uma coisa assim...
As casas daquela redondeza.
As casas, população. As crianças, a minha preocupação maior, e eu sei que a preocupação de todos os pais ali, são os problemas respiratórios em decorrência da poeira, né? Muita poeira. E eu tenho casa no Vila Verde, a minha casa é lá no Vila Verde, eu sei o que, que nós estamos passando lá. Não estou aqui militando em causa própria, porque por mim eu esperaria o tempo que fosse necessário. Sim. Mas a população está na bronca e agora eu estou na bronca também.
Vamos, vamos.
Porque meus vizinhos lá, o pessoal tem reclamado e com razão. Então, Saneago, por favor, faça esse pedido público aqui para vocês. Consertem o que tem que consertar lá de vazamento, porque eu vou pedir o mais rápido possível para o seu Elmo, que é o secretário de obras, passar a massa asfáltica lá para cessar tudo isso aí. É uma problemática muito séria. Sim. E realmente a população está na bronca com razão.
Lá está muito feio. Coisa lá não está.
Vereadora, o Apache.
Então, cada um. Só eu terminar aqui, tudo bom? Apesar que a fala da vereadora. Mas é isso, né? Vamos reforçar então para que a Saneago termine de fazer a parte que lhe cabe, para assim, né, para que assim possa solucionar esse problema. Mas lá tá, a coisa está feia.
Pois não, Trovão.
É, vereador, eu não estou aqui para elogiar a Saneago e nem, né, para protegê-la. Mas só já levou a conhecimento do Lindenberg, ele tem atendido várias ações aí, e eu não tenho que reclamar dele. Várias ações ele tem atendido. A senhora protocola um ofício, leva até ele, tem certeza que ele vai atender a senhora. E também, vereador, nós estamos criando um projeto de lei que vai tramitar nessa casa agora esse mês, obrigando as prestadoras de serviço a corrigir o erro. Calçada arrebentada, eles têm que arrumar. Já tivemos vários problemas de calçada.
Vereador, a terra que foi tirada lá da rua derrubou cerca.
Não.
Jogaram para dentro do lote, derrubando cerca. Então, assim, está difícil.
Nós temos um projeto que vai tramitar nessa casa a respeito dessa matéria, né? Que as empresas, prestadores de serviço, vão ter que voltar e corrigir aquele dano que ela causou ao morador ou até mesmo ao município. Agora, quanto ao contrato da Saneago com a prefeitura, tem esse contrato, ele foi até corrigido, ele era muito barato e foi corrigido. Mas tem que a Saneago fazer o relatório. Se a Saneago não fizer relatório, a prefeitura não tem conhecimento, entendeu? Tem que ser feito o relatório assim que termina a obra. Tá bom? Só isso, minhas palavras.
Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, professor Waldson.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, quem nos assiste, nobres pais dessa casa. Quero abordar três pontos aqui na minha fala de hoje. Primeiro, eu já tinha anotado aqui, né, parabenizar o vereador Com, não pela liderança, né? Foram várias pessoas que trabalharam, mas você era o líder ali de organizar, de delegar a competência, né, do trabalho para todos. Então, parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe ricamente a sua família e que o Espírito Santo te ilumine sempre. Segundo ponto que eu quero abordar é a questão da clínica de hemodiálise. Mais uma vez, inúmeras reclamações em relação à prestação de serviço dessa clínica. Acho que o vereador Cia também recebeu algumas denúncias, acho que até da mesma pessoa. Lá nessa clínica hoje está faltando, falta materiais, falta remédio, tem máquinas quebradas, muito atraso, 6 máquinas quebradas, muito atraso. Eles estão acelerando o procedimento de hemodiálise e aí alguns pacientes acabam passando mal, uns já foram para o hospital. Tem notícias, doutor João, depois até o senhor que é da área, né, de paciente que fez um processo lá que acelerou, né, esse procedimento, que ele foi parar até na UTI, depois que passou mal. Não sei como funciona. E é preciso que nós, aqui dessa casa, nós tomemos alguma medida mais assertiva, mais direta em relação a essa clínica. Nós já fomos lá, já visitamos, já oficializamos, já tem várias denúncias, mas a prestação de serviço está péssima. E quem sofre acaba sendo a população mais uma vez. Então, que fique claro que nós não estamos com venda nos olhos, não.
Só uma parte, vereador?
Sim, vereador, sim, à vontade.
E ontem eu protocolei no Ministério Público um ofício justamente para resolver essa causa aí, que o povo está cansado. O povo vem de fora, não é só da nossa cidade, vem de fora e, de repente, tem que esperar lá 2-3 horas para começar o procedimento. E quando começa, entendeu? E sem falar também, Valdes, que a empresa demitiu dois funcionários mês passado, mês atrasado, porque o funcionário cobrou o seu salário atrasado. Se cobrou o salário atrasado, mandaram ele embora. E me falaram também que nem o FGTS não tinha depositado, entendeu? Então, temos que tomar uma providência o mais rápido possível. Nós não estamos pedindo para tirar a clínica, que se tirar não tem outra, como foi dito. Mas que resolva o problema daquela situação daquele povo. Que mude, troca de aparelhagem, muda de empresa, alguma coisa assim para não ficar esse descaso, que é uma vergonha para o nosso município. Obrigado, vereador.
É só tratar a gente como gente, né, Cê? Porque lá eles não estão fazendo nada de graça. Lá eles recebem, né, pela prestação de serviço, e o contrato nós já olhamos. Não é um contrato assim baratinho, não. Então, que nós possamos ver. As denúncias que estão chegando até a minha pessoa, só um minutinho, Simone, que eu vou te dar uma parte, eu estou fazendo essa orientação. Encaminhando aqui pelo nosso gabinete e orientando a população que também faça uma reclamação e uma denúncia no Ministério Público, para poder reforçar as denúncias que nós levamos daqui. Acho que a gente tem que fazer esse trabalho aí. Uma parte, vereadora, fique à vontade.
Na verdade, usando uma fala que você falou, é só tratar a gente como gente. O que a gente vê, o tratamento da hemodiálise é como se estivesse tratando de animais, que animais também precisam ser bem tratados, lógico. Mas espera aí, nós que somos vereadores, fomos lá da bancada da Independência, junto com o CIE, com o Hermes, nós reforçamos ali vários pedidos daquelas pessoas e, infelizmente, nós estamos desgastados já com isso, porque é notório que precisa ter uma solução, né? Então, que se haja uma solução administrativa realmente. Essa pauta que você está trazendo é desgastante para nós. Imagine para os pacientes que já passam por um procedimento tão agressivo, tão ruim, tão delicado, né, doutor João? E outra coisa, isso que você falou, Waldson, que eu ia complementar. As famílias dessas pessoas que entrem no Ministério Público, que vão na mídia, que vêm aqui, que quebram o barraco, porque são pessoas que estão sofrendo. Ouvindo aquelas pessoas ali, elas estão, infelizmente, vivendo de migalhas, e migalhas que faltam muito ainda para contribuir com a saúde delas. Não dá mais. O que está acontecendo aqui? Quem é o responsável? É só tratar a gente, como você bem disse. Gratidão pela parte.
Uma parte, vereador. Eu vou Sim, te atrapalhar doutor. Um pouco do seu terceiro ponto aí, eu estou atento nas suas falas. Em relação à clínica de hemodiálise, a gente até discutiu ontem, nós como grupo, o que a gente tem de perspectiva? Que a policlínica vai assumir esses pacientes. Não sei se vai conseguir assumir todos, né? Vocês vão ter espaço suficiente, mas na visita que eu fiz à policlínica, há a previsão de começar o quanto antes uma reforma de um espaço, que era até dedicado para outra coisa, sala de reunião e tudo mais, e lá eles vão colocar cadeiras para receber mais pacientes, eu acredito até do que estava previsto no projeto inicial, para que a clínica de hemodiálise funcione na policlínica. E aí você vê, quando você entra numa unidade como a policlínica, e eu fiquei apaixonado pela policlínica e vou lutar por ela o quanto eu puder, a diferença, lá em cada setor onde há o risco para o paciente, existe uma sala de reanimação, uma sala para atendimento de urgência e emergência. E quando você vai na clínica de hemodiálise, um monte de pacientes que são atendidos lá ao mesmo tempo, praticamente todos eles em situação crítica, você tem uma sala pequena, mal equipada, para poder fazer a reanimação desses pacientes em caso de gravidade, de complicação durante a hemodiálise, porque fica se dependendo de que o SAMU chegue rápido o suficiente para levar esse paciente para o hospital regional, para o hospital estadual. Então, realmente, não há uma boa qualidade de serviço prestado ali. Eu acredito que não vá melhorar, porque a previsão é de que eles percam isso aí, percam esse contrato, deixem de prestar esse serviço para o município, que é mal prestado. Mas eu entendo que até lá, porque não há uma previsão, não há uma data muito certa de quando a policlínica vai começar a atender, eu entendo que o município deveria procurar, nem que procure em outro município, em outro local, mas tirar dessa clínica esse serviço muito mal prestado, porque é um risco à população. É um risco mesmo, então o que está se fazendo é final de festa, está acabando o contrato, então ninguém está muito preocupado em prestar, em fazer um grande serviço, porque sabe que não vai continuar ali, está ali por falta de opção, então não tenho muita perspectiva de que as coisas vão melhorar. Eu espero ainda que o Ministério Público realmente tome a frente disso aí, comece a aplicar punições para que essa empresa que presta o serviço mal prestado, com profissionais nem sempre bem qualificados para estar ali, nem sempre é o nefrologista que está no plantão, muitos clínicos assumem, eu já fui convidado para dar plantão ali, tá? Eu, como médico que atua exclusivamente na pediatria há anos, fui chamado para atender, para estar ali, não é corpo presente, não se preocupa não, que não acontece nada, filho, acontece sim, tá? Não são pacientes quaisquer que fazem hemodiálise, são pacientes que estão em situação crítica, esperando um transplante renal. Então, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser migalha, tem que ser um serviço muito bem prestado. Obrigado pela parte, meu colega.
Também queria falar um pouquinho.
Só uma parte? Sim, vereador.
Vereador Fernando,
para mim é algo que os colegas que estiveram comigo lá até sabem, e é até muito difícil falar, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que faz hemodiálise e não está esperando transplante, porque não tem como. E eu não quero acreditar que as pessoas vão ter ou não ter direito e dignidade a um tratamento só porque elas nasceram em um lugar ou em outro. Elas têm que ter direito a um tratamento digno de saúde, de fazer hemodiálise, de receber, como essa pessoa que é muito próxima a mim recebe o transporte, busca na porta da casa, leva até a clínica de hemodiálise. Chegando lá, eu até arrepio, tem um café da manhã esperando. É feito, fica 4 horas na máquina, e depois essa mesmo transporte de qualidade, de segurança, leva com toda a segurança de volta para casa. A gente não pode aceitar tão pouco. A gente não pode aceitar que as pessoas não tenham direito a nada, sejam tratadas de qualquer jeito, e mais, que elas sejam condenadas à morte única e exclusivamente porque elas nasceram em algum lugar e não em outro. O que depender de mim, eu vou lutar. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque é algo que me afeta pessoalmente, mas eu agradeço muito a Deus por estar ao lado dos senhores, meus colegas, para que a gente juntos consigamos vencer essa batalha e dar um pouco mais de dignidade para esses pacientes da clínica de hemodiálise. Obrigada.
Vereador C.
Só para finalizar aqui rapidinho.
30 segundos, sim.
Tá. Chegou até mim também, Valdos e vereadores, que os pacientes não vão até a clínica reclamar que são coagidos. Eu chamei, vamos lá comigo para você relatar isso na frente do responsável lá. Não, eu não vou não, sei que depois eles vão me maltratar lá, não vai fazer meu tratamento direito, então eu não vou não. Prefiro ficar assim. Então é o direito seu, é mais de 300 mil reais por mês que aquela empresa recebe ali para tratar de você e esse mau trato que está acontecendo na clínica Modiales. Obrigado, Valdes.
Dilação de tempo, presidente? Vou fechar.
Um minuto para você finalizar, que você está conversando demais hoje.
Não.
Brincadeira.
Vou fechar aqui. Hoje é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Então, eu quero manifestar aqui sempre contra qualquer tipo de censura. E vou estar sempre a favor de uma imprensa livre e independente no município de Formosa, no estado e no Brasil. São essas as minhas palavras. Muito obrigado, presidente.
Não tendo mais ninguém escrito.
Me escreve, presidente.
Ah, é até que fim, né, doutor João? Eu achei que você não ia escrever, não. Com a palavra, doutor João, o último inscrito do dia no tema livre.
Bom dia a todos. Hoje eu vim falar com muita alegria em nome da bancada da Independência. Não poderia deixar de passar em branco. É claro, hoje não vou me alongar muito nesse tema, porque eu queria que outros vereadores estivessem presentes aqui para a gente conversar sobre isso. Queria parabenizar pessoalmente a cada um dos envolvidos, vereadora Simone, vereador professor Waldson, vereador Cie, vereador subtenente Clésio, vereador Marcos Goulart, vereadora delegada Fernanda, e vereador Hermes, que também não está aqui presente hoje, mas pela vitória como mandato de segurança em relação à CPI do Covid. Há um ano, nós estávamos aqui brigando para que uma justiça fosse feita, ou pelo menos se fosse investigado, porque é obrigação dessa Câmara investigar algo que possa supostamente estar acontecendo de irregular no município. E nós tentamos, na época, abrir uma CPI para investigar o Furafila e fomos impedidos por argumentos extremamente fracos e que foram recusados, inclusive, pelo Ministério Público, que entendeu que nada disso valeria a retirada de pauta o nosso pedido de CPI. Então, nós não pudemos abrir na época, mas o Ministério Público se colocou a nosso favor e parabenizo a todos os colegas envolvidos que não desistiram, que não baixaram a cabeça, que resolveram lutar por aquilo que era de direito nosso como vereadores, de investigar, de avaliar o que aconteceu e tentar procurar irregularidades e não entregar na mão do próprio executivo, que quem provavelmente estaria cometendo irregularidade, fazer esse processo, o que foi feito de forma muito apática. Eu estive presente na comissão que investigou do próprio Poder Executivo e vi que ela agiu de forma muito lenta, muito apática. Eu me debrucei por cima das listas de vacinados para tentar ver e enviei, inclusive, para a chefia, que me disse que enviou ao delegado de polícia, para tentar investigar e encontrar uma irregularidade, e até agora a gente não teve um resultado concreto de toda essa investigação. Que poderíamos, talvez, através da Câmara, através da ação desses vereadores, conseguir um resultado melhor. Então, estão todos de parabéns, aqueles que não desistiram, que acreditaram na justiça no nosso município, no nosso país. E lembrar, eu passei de ontem para hoje, lembrando como é que foi aquele período, período nebuloso que nós passamos aqui, não só aqui, mas em todo o Brasil, mas aqui no município principalmente, quando as vacinas começaram a chegar, e a bagunça, e eu não tenho outro nome para falar, mas a bagunça que era aquela fila de prioridades, a bagunça que era a vacinação do nosso município, até que, na mudança de gestão, na época em que a enfermeira Jéssica, que tem todo o mérito para mim no que aconteceu, não só a enfermeira Jéssica, que eu tenho que parabenizar pessoalmente a minha colega vereadora Simone, que convidou o Exército Brasileiro a participar, e aí as coisas mudaram completamente. Vendo aqui a bandeira do Brasil do Clésio, eu não posso deixar de acreditar no nosso Exército Brasileiro, que de forma muito correta, organizada, consertou boa parte das dificuldades que nosso município tinha em fazer a aplicação de vacinas. Era realmente uma guerra que estava sendo combatida por pessoas muitas vezes incapacitadas, mas que o Exército, ao assumir, conseguiu colocar ordem em tudo aquilo. E graças ao Exército Brasileiro, e aí na pessoa do nosso general, me lembro o nome dele que eu esqueci, o Gugel, Marcelo Gugel, a gente teve, então, uma revolução nesse processo de vacina e o município deixou de ser um dos mais complicados e confusos no processo de vacinação para ser um dos melhores municípios a vacinar aqui no estado do Goiás. Graças à ação e à participação, não só de uma ótima gestora que foi a Jéssica, como, e sua equipe, é claro, ela não trabalha sozinha, mas não só dela, como do apoio que ela teve, e ela me falou isso pessoalmente, que é muito grata a todo o apoio que teve no nosso Exército. Exército que está aqui presente no município há muitos anos e não tem a valorização adequada. O Exército Brasileiro que tem ajudado o município e que poderia ajudar ainda mais se não fosse deixado tão de lado aqui por nossos gestores, por nossos administradores. Sou grato e agradeço. Eu tenho um carinho muito especial. Minha família, eu tenho origem de família militar, e eu vejo o quanto que eu tive de oportunidade, o quanto que o Exército Brasileiro poderia trazer de progresso para esse município, e hoje não traz, porque é travado por uma má gestão que não se importa em pedir ajuda a quem tem muito a oferecer para o nosso município.
Uma parte, tá? Vereador. Doutor.
Claro, vereador, fique à vontade. Eu não vou levar, tá? Eu não queria nem que a gente discutisse muito esse assunto hoje, porque eu acho que outros colegas têm que estar aqui presentes para a gente discutir essa questão da CPI. Tá? Mas te dou a parte, sim, e amanhã a gente traz isso novamente, depois de amanhã, porque a gente tem muito que discutir a respeito disso.
Também quero uma parte, doutor João.
Eu quero, eu não vou entrar nesse viés, eu quero só lembrar também, foi importantíssima a participação do Exército, a gente sabe o quanto foi salutar o envolvimento e o atendimento do chamado urgente, né, para essa demanda, Mas também nós precisamos também parabenizar as faculdades que também participaram ativamente, foi uma participação muito importante ali dos acadêmicos da UNIRV e também dos acadêmicos da IESGO nessa frente pela vacinação. Então, somente para lembrar que, conjuntamente ao Exército Brasileiro, nós também tivemos aí a participação importantíssima do pessoal, dos acadêmicos da UNIRV e também dos nossos queridos alunos aí da IESGO. Obrigado, doutor João.
Claro, vereadora. Parabéns aí pela sua colocação. Meu gabinete tem priorizado a criação de estágios no município para que esses acadêmicos tenham a oportunidade de participar ativamente dos processos de saúde e outros que sejam necessários em que eles possam participar. E é com grande prazer que eu digo, eu fui atendido por acadêmicos da UNIRV quando eu fui tomar minha segunda dose, fui muito bem atendido. Tá? Então, parabéns às faculdades que estão nos fornecendo esses estagiários e parabéns aos estagiários que eu sei que trabalham com coração nessas atividades. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom, o que eu posso falar a respeito da decisão que nós tivemos conhecimento ainda ontem do mandado de segurança, que foi deferido foi concedido, a doutora Kátia está aqui me corrigindo nos termos jurídicos, o que eu posso dizer é que a justiça foi restabelecida, a delegada Fernanda em momento algum furou fila da vacinação, eu sou policial, eu vacinei como policial civil e não como bombeira civil, como fui injustamente acusada, sem provas. Aguardo até hoje a resposta dessas provas que alegam possuir. E, como policial que sou, também estou à disposição para servir ao meu povo, também nessa CPI que vai ser instaurada, se Deus nos permitir, e tornará possível que a gente faça aí um levantamento de possíveis apaniguados que possam ter se beneficiado de alguma forma e furado a fila de fato da vacinação, tido algum tipo de benefício, furado a ordem de prioridade e colocado aí outras pessoas em situação, inclusive levando até o óbito de pessoas que deveriam ter se vacinado e não se vacinaram porque uns ou outros, por razões espúrias, tiveram acesso a essa fila antes. Felizmente, hoje nós estamos já muito mais avançados, eu já estou na terceira dose, pretendo tomar a quarta tão logo seja disponibilizada, mas o combate à corrupção ele é constante, ele é permanente e nós não iremos nos calar. Eu, delegada Fernanda, estarei à disposição nessa CPI, sim, para a gente fazer os levantamentos necessários e não deixando de lembrar, né, doutor João, quando o senhor falou sobre a Comissão da Saúde da Prefeitura, que inclusive era para eu ter feito parte dessa comissão, mas o prefeito me excluiu dessa comissão e acabou que o doutor João é que ocupou esse lugar, ocupou brilhantemente, mas infelizmente aí acabou que terminou tudo não dando nada. Vamos atrás de respostas.
Um minuto, senhor, encerrar, doutor João.
Só lembrando que nessa comissão nós fomos no primeiro dia chamados de ouvintes, eram meramente ouvintes na comissão, não eram a ação participativa, ativa na comissão, ainda que me deram funções que eu agradeço, sim, a quem estava presidindo pela oportunidade de poder participar. Então, dizer que esse foi uma das maiores decepções que eu tive como vereador, foi que essa CPI tenha sido recusada aqui, esse pedido de CPI, porque era uma oportunidade que nós, vereadores teríamos de realmente representar os anseios da população. A população queria essa CPI, e nós recusamos a ela esse direito. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos.
Pois é, doutor João, infelizmente naquele momento não foi possível colocar a CPI para apurar os fatos, né? Depois nós entramos com um pedido de liminar, a justiça negou a liminar, e aí um ano e dois meses depois sai uma decisão de que tem que criar a CPI. Acho que até fato irrelevante, devido a tudo que já aconteceu, quem vacinou, vacinou. Quem não quis vacinar, não teve que vacinar. Eu acho que essa CPI hoje é muito pouco, não sei se ela vai ter um objetivo efetivo, tendo em vista que 14 meses depois do fato que a promotoria fez o papel dela, a doutora Ana Beatriz, exigindo que o executivo colocasse a lista de vacinados no site da prefeitura. Isso foi uma briga nossa também, para a gente descobrir quem tinha sido vacinado ou não. Infelizmente, tardiu essa decisão, é lamentável, porque a gente sabe a burocracia, como é que é a justiça, tem hora que demora muito, e já podia ter saído há bem mais tempo, e eu não sei se essa CPI vai ter aquela mesma efetividade se tivesse em março, abril do ano passado. Mas vamos esperar para ver os acontecimentos, né, o que vai acontecer. Eu, falar a verdade, se eu pudesse tirar a assinatura, eu tiraria, porque eu vejo que não tem mais fundamento nenhum essa CPI. Lá atrás, sim, poderia ter, porque tinha gente aflita querendo vacinar, e não foi possível ser vacinado, sendo que tinha pessoas que estavam chegando vacina contra gotas, e gente desesperada para vacinar e não conseguia vacinar. Passamos agora para a explicação pessoal, não tendo ninguém inscrito. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão no dia 5 de abril. 5 não, colocaram errado aqui. Dia 8 de abril. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Me traíram aqui, viu? Dia 8 de junho, amanhã, às 9 horas da manhã.